Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhoritas, senhores ouvintes, alunos e alunas e não alunos. Temos o prazer hoje à tarde termos a presença do Dr. Marco Deste Menezes e o nosso convidado também, o professor José Luiz Cavalcante, que é de Monteiro, também doutor em matemática, educação matemática. Então, primeiro, professor Marco, pedir licença ao senhor para deixar o professor José Luiz se apresentar o seu currículo para nossos espectadores e ouvintes.
Boa tarde, Alvino. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, Marcos Bessa, né? Que satisfação estar aqui com vocês, né? E como o professor Alvino bem disse, estamos aí para fazer essa conversa com vocês. E o Zé Luiz Cavalcante é esse professor que vos fala. Trabalha aqui na Universidade Estadual da Paraíba, no campus Monteiro, né? Que fica a 310 quilômetros da capital, João Pessoa, né? Eu sou pernambucano, mas já resido aqui na Paraíba há quase 20 anos, né? E tenho me interessado principalmente pela formação de professores, né? Trabalho com ensino de matemática desde que eu me entendo por gente, né? Enquanto professor, sempre trabalhei com a educação matemática. E foi nessas andanças que eu decidi fazer a graduação em matemática, depois o mestrado e agora o doutorado, recém-doutorado, na verdade, terminei o doutorado em 2018. E juntamente com o Marcos Bessa, faço parte da reunião de estudos em didática da matemática, né, que é um trabalho liderado aí por professores de universidades públicas do interior. Dos estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará, que se interessam por didática da matemática.
Muito bem, professor, prazer conhecer, prazer também seu currículo. Agora vamos começar agora a nossa conversa, que é sobre transposição didática. Então, primeiro passo a palavra ao professor Marcos Bess de Menezes, doutor Marcos, para nos explicar o que que Ives Chevallard e o próprio doutor Marcos entendem por transposição didática da matemática.
Bom, boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui no canal da Uninter para poder conversar com vocês. É um prazer reencontrá-lo, professor Alvino, o meu querido amigo também, o professor Zé Luiz, né, que de tantas andanças, né, de tantos caminhares dentro da didática da matemática, eu tenho o prazer de estar aqui com ele. Bom, hoje, antes de tudo, eu queria externar minha solidariedade aos mais de 340, de 440 mil mortes pela Covid, né? Eu quero me sensibilizar com os familiares nesse momento tão difícil. Então, externo aqui a minha solidariedade, as minhas orações e os meus pensamentos sobre esse momento tão difícil que se passa, né? Acho que a gente não pode esquecer disso em momento algum, porque é um momento muito difícil. Então, eu gostaria de abraçá-los todos carinhosamente e que a gente, de alguma maneira, consiga nos confortar dessa dificuldade que nós estamos passando. Bom, falar de transposição didática, professor Alvino, é o que eu tenho estudado já há alguns anos, né? O Zé Luiz também tem estudado sobre transposição didática, nós temos discutido. A transposição didática seria o caminho dos saberes que eles percorrem desde a sua concepção, sejam essas concepções dentro de centros de ensino, dentro da universidade, dentro dos institutos, que são os chamados saberes que são necessários, né, ou são construídos para a academia, por tudo. E esses saberes eles vão caminhando até chegar à escola, né, até se transformarem em saberes a serem ensinados. Então, em todo esse percurso, esse saber ele passa por determinadas modelações. Num primeiro momento, você já tem as escolhas, né? Porque não são todos os saberes que chegam à escola. A gente sabe que a gente tem até uma certa demora a chegar alguns saberes, eles se institucionalizarem para poderem chegar à escola. Então, tem alguns saberes que demoram um pouco mais e tem outros que acessam mais rápido. Então, você tem primeiro a escolha desses saberes. Então, dentre todos os saberes científicos, saberes né, que são ligados a diversas instituições, eles são eleitos, são dentro de uma estrutura que a gente, que Chevalier chama de noosfera, que seria a esfera que pensa sobre a educação, e nesse sentido aí você tem toda a sociedade, tem aqui no Brasil, né, você teria o MEC, também a gente tem a participação de professores, autores de livro didático, pais, enfim, toda uma sociedade que dita quais são os saberes que são necessários para chegarem à escola, né? A escola, a universidade, enfim. Então, esses saberes, eles passam por esse primeiro momento onde eles são eleitos a serem ensinados. E, a partir daí, eles começam a ser didatizados, vamos dizer assim, para serem adequados a chegar aos nossos alunos, seja nas instituições superiores, seja na educação básica como um todo. Então, todo esse caminhar desse saber é o que Chevalier chama de transposição didática.
Veja bem, professor, isso aqui me lembra o livro Saberes e Incertezas do Currículo de Jimeno Sacristão, né? da Valência, que é um livro conjunto. Aí tem um capítulo sobre currículo interpretado, né? Que mais ou menos seria a interpretação do professor. Existe o saber do cientista, saber, digamos, científico, né, que é dos especialistas. Depois há o saber escolhido pelo governo, pelo Ministério da Educação, que no Brasil não existe no momento, depois pela Secretaria de Educação, e aí vai para a escola, e aí o professor, então, vai interpretar com as suas próprias reflexões, seu próprio saber, como é que vai ensinar isso para os alunos. Por exemplo, o Steve Wolfram, que é no Conrad Wolfram, no aquele vídeo dele da TED, que é sobre pare de ensinar cálculos e ensine matemática, né? Stop teaching calculus, teach mathematics, fala que o professor perde três partes do tempo fazendo cálculos e não se importa com a pergunta matemática, a interpretação da pergunta, o cálculo que pode ser feito pelo computador em instantes, é a aplicação da matemática para que ela serve. Então, isso é muito importante, saber o que eu vou ensinar e aquilo que vai ser aprendido. O que é que o professor José Luiz tem que dizer da sua vasta experiência sobre isso?
Concordo plenamente com a tese que é apresentada neste livro. Inclusive, a gente estava num debate, num projeto de pesquisa, onde a gente discute a perspectiva da didática da matemática como sendo um conjunto de conhecimentos importantes, né, para o professor de matemática, né? E aí, na qualidade de professor, a gente entende que muitas vezes a gente perde tempo tentando ensinar o que não é saber, o que não é conteúdo, né? Para que os alunos absorvam, compreendam determinadas técnicas, né? Perdendo o foco da essência, do conceito, né? Então, a gente muitas vezes, nós nos deparamos, né? E é interessante você fazer com que o futuro professor, o professor que está em sala de aula, perceba o que está ensinando, tome consciência do seu trabalho, né? Então, o processo de transposição de dados, o processo de ensino, né? Essa tomada de consciência de quais são os objetos, quais são a finalidade conceitual desse objeto, isso ajuda muito ao professor. Porque a partir do momento que o professor compreende que sua ação tem uma finalidade e que aquele conceito que ele ensina tem algumas características próprias que dão indícios que esse aluno está ou não aprendendo, né? vai ajudá-lo na construção do próprio trabalho de ensino. É como se, ao refletir sobre o que eu ensino, né, eu tenho a oportunidade de avançar com esse ensino, né? De avançar com a construção dessas situações, né? Eu fico pensando muito, por exemplo, no ensino de probabilidade, onde a gente está, muitas vezes o professor se preocupa com a aplicação da probabilidade enquanto um quociente, né? O cálculo em si da probabilidade, e esquece toda a outra parte que realmente é relevante, que é o que esta probabilidade representa. Quando eu faço um cálculo de probabilidade, o que é que ele está me dizendo? Geralmente, essa probabilidade ela é transposta num ambiente de problemas fictícios, quando, na verdade, a gente tem aí, no dia a dia, né, diversas situações envolvendo o acaso, envolvendo situações não determinísticas, e a gente acaba não explorando isso, e a riqueza que a matemática, por exemplo, pode nos oferecer para interpretar essas realidades.
Eu não sei se o professor Marcos conhece o livro de Philip Davis, Rebbenhersch, A Experiência Matemática, de 1985.
Conheço.
Publicado pela Francisco Alves, né? Conhece, né? Uhum. Foi discutido no MEC. No MEC, em 85, é mais revolução. Esse doido professor foi encarregado de um seminário de matemática. E antes do seminário, fizeram uma pergunta, algumas perguntas a alguns pesquisadores de ponta da matemática. A um, um filósofo, que perguntou a um o que é demonstração matemática. O cara acabou concluindo que é dizer ao matemático o que eles têm que saber. Portanto, é uma explicação para um conjunto específico de professores. O outro, sobre uma pesquisa dele, sobre o hipérbole, não sei o que lá, uma questão que não tem nada a ver com a realidade, também não soube explicar por que que fazia aquela pesquisa, por que que tinha experienciado. Então, existe muita pesquisa, como diz o Roberto Eco, já falecido, né, recentemente, que são inúteis, improváveis e até contraditórias, né? Então, o que é que o professor Marcos tem que dizer sobre a transposição didática da matemática e a vida prática dos alunos?
Veja, professor Alvino, eu acho que existem possibilidades na matemática que elas são infinitas. A matemática ela transita em determinados universos que a gente não tem consciência deles, e eu não sei se a gente um dia vai ter consciência deles. Se a gente parar para pensar assim, na dimensão do ponto, né, que aí você teria... né, o x elevado a zero, né? Você, quando você tem o x elevado a 1, você já tem o trabalho de uma reta. Se você for pensar numa superfície, você já entra no x elevado a 2, né? Se você entra no espaço, na superfície, você insere mais uma dimensão e você entra no x elevado a 3. Se você for pensar em um outro propósito, do x elevado a 4, a gente já entra no campo da discussão da metafísica, né? A gente já entra na discussão do campo da metafísica. Mas a matemática, ela funciona, e ela vai funcionar no x elevado a 5, no x elevado a 6, enfim. Você tem várias funções e utilidades da matemática, e ela pode ser calculada. Talvez a gente não saiba onde vai aplicar. Matrizes, por exemplo, o conceito de matrizes, ela foi desenvolvida 50 anos antes de ela ser utilizada, né? Ela era um corpo, ela não é um corpo, ou seja, ela é um objeto matemático, ela respondia para ser um objeto matemático, e só que ela não tinha utilidade naquele momento, e só foi utilizada 50 anos depois, e ela tem a sua utilidade. Agora, o que eu acho que tem que ser pensado, e aí quando o senhor coloca sobre a matemática curricular, A gente tem que entender o que é o currículo matemático. O que é o currículo de uma escola como um todo? Para que ele serve? Qual é o propósito da escola? Qual é o propósito da escola? Se a gente for pensar na questão da formação do cidadão, né, na formação do cidadão, então a gente tem alguns conceitos matemáticos que são importantes para serem trabalhados em sala de aula, né, para ele poder exercer o seu papel de cidadão no seu cotidiano. E tem alguns que não cabem à escola, à educação básica, ter aqueles conteúdos. E é nesse sentido que eu acho que é o campo que o Chevalier chama de noosfera, é que ele tem que estar atuando. Né? Que a noosfera ela tem que atuar nesse campo para selecionar esses conteúdos. Vou dar um exemplo para o senhor da influência dessa noosfera, que não é só o MEC, não. Né? A sociedade como um todo ela interfere, né, quais são os elementos para serem para serem importantes para serem ensinados. Na nossa época, por exemplo, nem o senhor nem eu tivemos laboratório de informática na escola, na educação básica. Não tinha, né? Não tinha computador. Como é que vai ter laboratório de informática numa época que não tinha computador? Então, assim, com o tempo, houve a necessidade da introdução do letramento digital para as pessoas, para elas poderem exercer o seu papel de cidadania. Né? Nós temos um exemplo claro hoje na pandemia, que as pessoas fazem seu cadastro via internet, via um aplicativo no celular. Você consegue fazer seu cadastro, né, na Caixa Econômica, para você poder sacar o benefício que foi dado pelo Congresso. Então, essas ações que têm que ser pensadas pela noosfera, e isso é que tem que ser bem pensado. O que é que eu penso de escola? Mas, infelizmente, de uma certa medida, algumas autoridades em algum passado, elas pensaram na estrutura de escola como se fossem uns saberes que direcionavam para algum caminho que não deram certo, que você acaba se perdendo. E aí você tem que refazer esse currículo e pensar, primeiro, não é se tem que ter matemática ou se não tem que ter matemática. Se você vai ter uma escola que vai trabalhar pela pergunta ou pela resposta, não é uma escola. Você tem que primeiro pensar o que é a escola. Porque, assim, muita gente acha que a escola é para formar para o trabalho. Se a escola é só para formar para o trabalho, a gente tem um perigo aí nisso, né? Para que trabalho que é? Porque se eu quero formar para um trabalho, se eu vou formar para ser enfermeiro ou ser médico, eu vou ter um currículo diferente do que eu vou formar para ser um engenheiro mecânico ou um engenheiro civil. Então, a escola, e aí eu entendo a escola, como ela forma um espaço de formação de cidadã, né? Um espaço de formação de cidadão e cidadã. Então, eu tenho que ter elementos que favoreçam a isso, que permitam a isso. Fora isso, ela não tem sentido. Então, quais são os saberes que são necessários? Então, a partir daí, eu tenho que pensar agora o currículo da escola e o que é que tem que caber. Realmente, tem alguns conhecimentos que são... Não tem sentido eles estarem dentro da escola se você quer formar essa escola sem você pensar no que ela quer. E ainda mais, eu dou um outro exemplo desses itinerários curriculares que estão sendo propostos para o ensino médio. Veja, eu não sou de todo contra esses itinerários, mas desde que você tenha a escola da educação básica. Porque o que as pessoas têm que entender é que a educação básica ela vai até o ensino médio. Então, ela é básica. Então, a educação não termina no ensino fundamental dos anos finais do ensino do fundamental, ou seja, no nono ano. O ensino médio ele também faz parte da educação básica. Básica de quê? Básica de formação de cidadania. Então, se existe escolas que eu vou ter que ter esses itinerários formativos, mas eu tenho que ter... Aí algumas pessoas fazem essa opção por esses caminhos, como antigamente a gente tinha, né, que era o científico, e você tinha o científico que era o normal, né, que era para a formação de professores, você tinha os cursos de científico, que você tinha cursos de auxiliar de administração, auxiliar de ciências contábeis, mas você tinha a escola também separada para você poder fazer o complemento da sua educação básica. Então, o ensino médio é um complemento do ensino fundamental. E todo esse trajeto é que forma a educação básica. Então, quando a gente pensa no que a gente tem que ser, do que tem que ser ensinado na escola, a gente tem que pensar no que é que eu quero para essa sociedade. Eu quero cidadã. Então, o currículo ele tem que ser pensado nesse sentido.
Veja bem, por exemplo, ouvindo o senhor Marcos falar, o senhor Luiz falar, me lembrei de algumas coisas antigas e ignorâncias, né? Por exemplo, eu estudei matemática no sistema clássico, com aquele sistema de abstrações e por diante, eu era muito bom, tudo bem, problemas fictícios, vai embora, né? Mas lembro que Bourbaki, que é a abreviação de seis nomes de matemáticos belgas, né? Eles fizeram, digamos, transformaram em didática a teoria dos conjuntos para ensinar. Eu fiz matemática de 42 até 50, 60, por aí, né? E a teoria dos conjuntos só entrou no Brasil depois de 70, 80. E olha lá como é que entrou. Haja borboliana. Então, é um problema. Mesma coisa, me lembro também do livro do Paul Feyerabend, né? Paul Feyerabend, que morreu em 1980, por aí, né? Que era filósofo, matemático também. Ele foi dar uma conferência na UNAM, Universidade Nacional do México, né? E lá tinha mais ou menos 5 mil alunos no auditório, que a universidade tem 300 mil alunos, portanto, os auditórios são enormes, né? Então, diz ele, quando entrei no auditório, eu tive vontade de fugir. O que é que eu vou falar sobre a razão para racionalismo para essas pessoas aqui que têm outros interesses? E o que é o racionalismo para ele? Eu não sou pessoas assim, digamos, que são apenas têm, digamos, são pagos para pensar assim, em coisas abstratas. Aí ele escreveu um livro também, A Ciência no Século XXI. Vou falar, A Ciência no Século XXI, eu leio em espanhol o livro, né? Então, esse livro diz o seguinte, porque, veja bem, se eu estiver num país da América Central, tiver a festa de Nossa Senhora Guadalupe de Guadalajara, eu tenho que falar sobre essa festa, preparar a dança, tudo aquilo que essa festa tem, e mostrar o significado dessa festa, como o Círio de Nazaré. Por que é de Nazaré? Se tiver no Rio de Janeiro que assinar, porque aprender a lambada, tem que estudar lambada, saber qual é a função da lambada na vida deles. Então, o grande problema é esse. Professor Zé Luiz, a pergunta agora, não sei se o senhor está por dentro, a respeito desse tema. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Porque hoje fala-se que tem porque o que eu vi, Marcos? Que a teoria do conjunto, para ser introduzida, precisou que os antigos professores de matemática morressem. Certo? Porque, como diz o Bachelard, já falei várias vezes, né, que o cientista é útil para a ciência até os primeiros 20 anos, depois ele torna-se prejudicial. Né? Então, parece que ele cria, digamos, uma espécie de casca ideológica e não muda. Eu sou professor de matemática, né? Como se a matemática fosse para reprovar o aluno. Então, o que que hoje em dia faz de STEM? Foi criado na América do Norte. Então, como é que se aplica o STEM no ensino fundamental?
É muito boa essa reflexão e ela tá dentro das discussões que a gente vem fazendo. Da importância da transposição didática para o professor, exatamente porque, a partir do momento que a gente levanta, por exemplo, como é que os conjuntos, né, a teoria dos conjuntos, chegou à escola? Como é que é esse processo de chegada? Né? O professor Alvino está nos dando um testemunho vivo, né, autêntico, de como foi essa chegada, né? Aqui, nas discussões que nós fazemos, né, hoje em dia tem alunos que questionam, professor, mas para que estudar isso? Né? E, de certa forma, a reivindicação tem sentido. Quando a gente começa a estudar a teoria dos conjuntos, eu estou dando um exemplo da teoria dos conjuntos, mas especificamente porque ela é quem estrutura, a proposta era que ela estruturasse todo o currículo, né? A pergunta é pertinente especialmente quando a gente para de trabalhar os conceitos para ensinar aspectos relacionados às criações didáticas associadas à teoria dos conjuntos, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, Marcos, no caso da probabilidade, eu gosto muito de probabilidade porque é uma coisa que tem muito me chamado a atenção, os fenômenos de como ela chega na escola, né? A teoria dos conjuntos, em sua maior parte, fornece as tecnologias para explicar as técnicas, né, referentes ao trabalho com probabilidade no ensino médio. E aí, se eu não compreendo como funciona a teoria dos conjuntos, como funcionam alguns teoremas básicos que existem nela, eu não consigo entender como é que essas técnicas elas funcionam, né? Então, eu posso dar sentido à teoria dos conjuntos a ideia de conjuntos a partir do momento em que ela me ajuda a ler a matemática que está disponível na academia. Não, nenhum curso de teoria dos números, nenhum curso de álgebra começa sem uma abordagem da teoria dos conjuntos. O problema é que, no caso desses cursos, muitas vezes as pessoas ensinam sobre os conjuntos e não dizem como a linguagem de Cantor pode ajudar na compreensão da matemática que está sendo construída. E aí, nesse caso, o que é que acontece? Os professores têm que morrer, né? Entre aspas, ou os professores tiveram que morrer, está muito relacionado à ideia da formação de professores. A mudança, ela começa aqui e agora, né, na licenciatura onde eu estou trabalhando, né? Em 1930, a disciplina matemática, né, não existia. Existia aritmética, existia álgebra e existia as aulas de geometria, inclusive com professores específicos. E uma das brigas de Euclides Roxo, o próprio Júlio César e outra turma que estava ali discutindo essas questões com o pessoal lá do internacional, né? O Félix Klein liderava o movimento. Brigavam
o Biratan D'Ambrosio.
O Biratan D'Ambrosio também. Eles queriam a disciplina matemática no sentido de que, para a formação dos jovens, e aí entra a questão da educação básica, Marcos, para a formação dos jovens não era necessária essa divisão, mas sim um processo de integração entre as disciplinas. Criou-se a disciplina matemática. No entanto, não houve formação de professores para isso, até porque as primeiras licenciaturas ainda estavam sendo formadas. Resultado, matemática continuou sendo três compartimentos distintos. É. Você olha o currículo de matemática e você consegue...
Geometria e álgebra.
Ainda continua a mesma coisa. Com um agravo, né? No caso da geometria, ela se perdeu em algum momento do currículo. Né? Então,
E Riemann é do começo do século, né?
Pois é. A gente perdeu alguma coisa aí no caminho e a geometria ficou nessa espécie de limbo.
Riemann botou a geometria euclidiana que é contraditória e no século antes de 1890 por aí. E continua ainda hoje lecionando a geometria de Euclides. Mesma coisa a física newtoniana. Foi derrubada pela teoria quântica e pela teoria da relatividade. Ali ensina-se ainda. Então, veja bem, vamos supor, José Luiz, que você tivesse que ensinar no ensino no científico por que, que o radar capta a sua velocidade do carro. Que equações, que ele tem que saber matematicamente? Porque é uma questão matemática, né?
Pois é, e nesse caso... Nesse caso, professor Alvino, o problema não é nem só centrar na questão do ensino da geometria euclidiana e da física newtoniana, é que elas ocupam a grande maioria do tempo do nosso currículo. Né? E no caso da geometria euclidiana, ela é assumida como uma verdade. Então, só existe uma geometria. Aí, quando a gente chega na formação de professores em algum outro curso, aí você diz, olha, tem mais coisas aqui. Então, eu penso, Marcos, que uma formação básica podia fornecer informações sobre as diversas geometrias. Podia. No entanto, para isso, a gente precisa passar de novo pela formação de professores. Eu não posso pedir que o meu professor ensine aquilo que ele não sabe. Eu preciso estudar com o meu professor, né, para a gente pensar esse currículo. E como é que a gente pensa esse currículo? De novo, voltamos para o problema da formação. Né? Então, eu acho que a questão começa a se abrir mais a partir disso.
Veja bem, Marcos, como é que o professor Adolfo Rosenstratten, que foi eu conheci lá em Ribeirão Preto, ele é belga de origem irlandesa, e estava na USP, casado com a mineira Márcia, era praticamente vizinho nosso, duas ruas para baixo, explicar o seguinte, veja bem, quando ele fazia experiência na USP a respeito da percepção do espaço num campo de golfe, então havia duas estafetas, né? duas marcas, e um ciclista devia percorrer e outro colocado devia qual é o meio do caminho, pela pessoa visual. E as equações que saíram não eram equações euclidianas, eram equações riemannianas. Por isso que ele foi consultor do DNIT e do DNR, para calcular, digamos, a distância das placas. Porque a percepção nossa não é linha reta, ela é linha curva. Então, isso que é importante saber como é que a vida prática. Então, por exemplo, como é que eu vou ensinar ao aluno por que o radar capta a velocidade do carro, ele olha assim e vê, tá, 60 por hora. Aí existe o quê? Derivado e companhia, né, professor Marcos?
É, professor Alvino e professor Zé Luiz, eu queria até retomar, antes de falar sobre isso, eu queria retomar até o exemplo que o senhor coloca sobre teoria dos conjuntos.
Sim,
e aí retomar uma questão que eu acho importante, que é a questão de como... O senhor disse como é que ela chegou. E como é que ela foi ensinada? Né? Quando a gente foi ensinar... Quando a gente foi aprender a teoria dos conjuntos, eu, assim, na época que a gente aprendeu o diagrama de Venn. A gente não aprendeu. Não aprendeu a teoria dos conjuntos. Né? Então, aquelas tarefas que tinham, que eram... Né,
que é melhor que o diagrama de Euler, né?
Mas olha só.
O teorema vem baseado em teorias conjuntos.
Sim, mas olha só. Mas ele não é um objeto matemático. O diagrama de Venn não é um objeto matemático. Ele é um artifício. Ele é um artifício. A gente acaba estudando o artifício e abandonando o conhecimento matemático. E aí o Zé Luiz coloca isso de maneira bem clara. Né? Quando o Zé Luiz reporta que a gente acaba não sabendo utilizar a leitura da teoria dos conjuntos. Por quê? Porque a gente não aprendeu a teoria dos conjuntos. Porque a gente aprendeu a fazer bolinha, né? Faz um monte de bolinha, faz a bolinha e começa pelo meio.
Vaso e flor.
Isso. Entendeu? A gente aprendeu aquilo, né? Numa escola tem tantos alunos, tanto lê o jornal A, lê o jornal B, lê o jornal C. Quantos leem o jornal B? Ou então, aquelas perguntas de sempre.
Confunde-se conjunto com a correspondência, né?
Exato. Você tem um artifício para a resolução de uma tarefa. E aí se estuda a tarefa, perdão, se estuda o artifício e se abandona o conhecimento matemático. E Chevalard vem falar sobre isso na questão. Isso é uma transposição didática. E o Chevalard vem falar sobre isso, que você tem, quando você faz uma transposição didática, você tem que manter uma questão que é a vigilância epistemológica desse saber. Para que você não se afaste do saber de uma determinada maneira em que você passe a não ensinar mais um saber. E sim algo que seja um artifício ou um vulto daquele saber. Né? Então, é importante quando você trata a questão da vigilância epistemológica, que o Chevalard traz isso na transposição didática, que é um ponto que eu acho que é um dos pontos mais importantes da teoria, é essa vigilância que o professor tem que ter e o currículo tem que ter do que você está aprendendo, do que você está ensinando. Né?
Se eu falo vigilância epistemológica, estou de acordo. Porém, o que acontece com professores, não é só em qualquer matéria, é a vigilância ideológica. Não é, digamos, uma luz que ilumina, mas é um véu que escurece as coisas, que modifica as coisas.
Nós temos hoje, e aí eu concordo também plenamente com o que o Zé Luiz coloca sobre a questão da formação de professores. A formação nossa de professores ela é uma formação... Eu não queria falar isso assim, de forma clara, porque às vezes eu sou mal interpretado, mas, na verdade, eu acho que a escola de hoje ela não funciona, ela não presta. O que nós temos hoje de escola, para mim, ela não funciona. Né? A escola, para mim, de hoje, ela não funciona mais. Ela é uma escola de séculos atrás e que você tenta... Você, por mais que a gente estude as questões da didática, do ensino e da aprendizagem, a gente tenta inserir isso dentro de um corpo, que é um corpo ou dentro de uma instituição escola, que ela já não agrega mais isso. Então, assim, você tem professores mal formados... Né? E aí eu posso dizer até eu também, mal formado. A gente tem professores mal formados que poxa, para você conseguir melhorar a sua formação, você também luta praticamente só, né? Como o professor Zé Luiz, hoje para um professor da educação básica poder conseguir um afastamento para sua capacitação, ele é negado. Ou seja, hoje as secretarias de Estado e de município, normalmente elas permitem que o professor, para ele se afastar, ele vai ter que trabalhar depois mais. Então, assim, é muito complicado. Diga, professor Alvino.
Você que veja bem, o problema é que eu vejo que aquilo que o Zé Luiz disse é o seguinte, está de acordo com aquilo que também o senhor fala, porque há muito professor que pensa que formar em contexto nunca deu aula de matemática, muito bem. Nunca deu. Então, ele vai agora ensinar professores em contexto, mas aos professores ensinar matemática, ele não está vendo ele diante dos alunos. Pois que é um problema sério. Porque uma coisa é você falar para professor que depois vai trabalhar num ambiente completamente diverso, né? Lembro de uma escola de Guatiguá, lá no interior do Paraná, né? O professor chegou lá, dá a matéria, ensinar, veio uma doutora de educação matemática, falar, tá, professor, como é que eu posso fazer isso na sala se não tem, minha sala não tem, o colégio não tem esse espaço? Como é que fazer essa brincadeira se não tem esse espaço?
Nós já conversamos aqui uma vez, professor Alvino, como é que a gente vai falar em uma tecnologia, uma educação 4.0, se você não tem energia nas escolas, então, em algumas escolas você não tem energia, como é que a gente vai conversar isso? Então, assim, é exatamente isso que o senhor coloca. A escola, ela tem, para mim, ela tem que ser repensada. Né? Outra coisa, o grupo da gente, o Zé Luiz, tem discutido junto comigo e mais outros colegas têm participado dessa discussão também. Nós temos discutido exatamente essa transposição que nós temos feito de algumas teorias, né, que nós trazemos de outros países para o nosso país. E assim, a gente... Existem contraintes em francês, não estou lembrando em português. Não é interferências.
Coações.
Pronto. São as coações e as possibilidades que a gente tem aqui que são completamente diferentes do que eles têm lá fora. Então, assim, quando eu penso no sujeito epistêmico, né? No meu aluno epistêmico lá, o meu aluno que está em sala de aula ali, ele é completamente diferente, porque as expectativas desse aluno são completamente diferentes em relação às teorias que foram construídas. Então, eu tenho que modificar, assim como a formação dos professores, né? O senhor sabe isso até mais do que eu, que na França o professor não dá mais do que 20 horas aula. Aqui no Brasil, todo tempo vago que a gente tem, a gente ocupa para poder ter um salário mais digno, para poder ter, né, ter uma profissão, né, e você ter da onde você tirar seu sustento, para você ter as coisas básicas e necessárias. Então, assim, são elementos epistemológicos, são elementos chave dentro desses processos que a gente tem que repensar em alguns pontos da educação, e a gente vem comentando sobre isso, de uma determinada adequação dessas teorias todas que nós temos recebido para o nosso país, porque, de certa maneira, elas não estão... a gente está tentando trazer uma coisa que, de repente, funcione, mas para dentro de uma instituição que ela não está funcionando mais.
Eu queria mostrar o seguinte, que, por exemplo, na Insumé, que está 130 quilômetros da Paraíba, da Campina Grande. E Monteiro está 190, 200 quilômetros de Campina Grande. Eu queria saber da experiência que o professor Zé Luiz, depois da sua também, Zé Luiz tem, quais são os obstáculos, assim, ver como é que os professores do ginásio, do básico, dão aula de matemática. Não pode falar, Zé Luiz, tá fora de ar.
Eu não sei se a internet dele caiu, mas eu queria até falar uma coisa com o senhor. O senhor também coloca o exemplo da questão do radar, do uso das possibilidades de ensinar. Por que você pode trabalhar esse conhecimento já desde as crianças? Você não precisa utilizar só as integrais de Riemann para isso, para mostrar isso, sabe? Você tem como já trazer a criança para ela pensar e refletir mesmo que ela não encontre essas equações, mas que ela entenda que como funciona. Porque o Zé Luiz também colocou isso no começo, né, na fala dele. Porque você, quando você vai fazer um cálculo, ele falou de probabilidade, que é uma área que ele atua muito e ela é muito forte. Mas a gente pode pensar também, por exemplo, quando eu vou calcular, quando eu estou dando aula de matemática financeira, que eu peço para calcular o valor de uma promissória que ela foi antecipada, ou seja, um comerciante tem uma promissória e ele antecipa essa promissória, né? Então, assim, já de antemão, se você parar para refletir, se você vai pagar uma promissória antecipada, você vai ter um desconto por isso. Então, você vai pagar um valor menor, por isso que você está antecipando a promissória. Né? Porque tem que ter uma lógica nesse sentido. Né? Para que eu estou antecipando um pagamento? Estou antecipando um pagamento porque eu vou ter um benefício, que é o benefício do desconto. Porque eu começo, por eu estar pagando antes, eu posso pagar menos juros. Então, o comerciante... Ou seja,
segundo o Código do Consumidor, hein? Segundo o código, que muitos bancos não dão o desconto completo, devia dar.
Pois é. Isso
é uma questão, voltou.
Isso é uma questão importante para ser pensada, porque isso é que faz o cara se tornar um cidadão. Né? Ele entender todo esse processo e não somente fazer a conta. Como o Conrad fala, né? Não é só você ensinar cálculo, você tem que ensinar matemática. Então, quando você... Exato, por que você... Aí quando o aluno faz a conta, que ele vai calcular esse valor final da prestação que ele antecipou, ou dessa promissória que ele antecipou, perdão, ele erra na conta e acha um valor maior. Por exemplo, se ele ia pagar R$1.500, ele faz lá a conta, ele fala, o valor final fica em R$1.876. Aí eu falo, homem, pelo amor de Deus, você está antecipando um negócio. Aí ele, poxa, é mesmo, né, professor? Ou seja, o aluno ele faz o trabalho matemático dentro de sala de aula, ele não entende o que ele está fazendo, ele não compreende. Então, assim, não é só uma questão do que é que eu estou ensinando, mas também como eu estou ensinando. E aí volta também aquilo que o Zé falou, da formação desse professor.
E no Brasil, veja bem, professor Zé Luiz, no Brasil, os bancos se aproveitaram muito da ignorância do povo. Eu me lembro uma ocasião, faz isso uns anos atrás, bastante, uns 20, 30 anos atrás, eu fui antecipar o pagamento de 3 prestações do Banco Santander. Não era esse o nome, era o nome do banco. E me cobraram uma multa de R$100 porque estava antecipando. Devia dar lucro. Como é que pode cobrar? Cobrar uma multa porque estou antecipando. Devia não, devia dar desconto. E muita gente foi roubada desse jeito. Isso pleiteando, por quê? Porque a escola não ensina para a vida. Né, Zé Luiz? Como é que você faz lá, a sua experiência lá em Monteiro?
Pois é. Peço desculpas, porque eu tive que uma emergência doméstica, né? Isso é normal. Sim. Nos tempos de pandemia, a gente faz a palestra, conversa e também é dono de casa. Né? Isso faz parte da vida da gente. A vida da gente é isso, né? A vida da gente não se encerra numa tarefa fictícia. A vida da gente é resolver os problemas que temos, que tomar as decisões. E isso tem muito a ver com o currículo, né? Ensinar para a vida passa por esse tipo de situação. Olha, vocês precisam resolver determinado problema. Como resolver isso? Aí eu tenho... alguns caminhos. Um deles é a matemática. A matemática pode ajudar na solução desses problemas. Né? Eu queria fazer só um contraponto, na verdade, para ficar mais claro para quem nos ouve. Né? Nós não estamos, de alguma maneira, colocando o peso nos ombros do professor. A gente está falando da formação do professor. Né? Que é um processo que passa pela noosfera, que passa por esse trabalho que nós estamos, por essa conversa que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, se a escola não prepara, é porque ela é um reflexo de uma sociedade que não tem se preocupado com isso. Ora, se de forma superficial, se para as instituições financeiras O ideal é ter consumidores que não se atenham ao valor das multas que pagam por ser bons consumidores. Então, não há necessidade de ter uma escola que ensine isto para ele. Aí depois diz, não, mas nós temos um processo de endividamento gigante. Claro, isso é óbvio, a matemática pode explicar isso. Se tem gente gastando mais do que recebe, naturalmente, isso em algum momento vai, essa bolha uma hora estoura. Isso é normal, isso é matemática básica, inclusive, do ponto de vista da economia, é matemática básica, né? E aí...
Inclusive, o juros do cheque especial é 400% por ano. 400%, não é 10%. E a Selic está 3%, 2,5%, quer dizer que está perto de 3%. A Selic, não é isso? Que é a taxa básica de juros. Então, me conta que a gente é explorado, porque a escola não abre os olhos dos alunos.
Pois é, a gente carece de formação de professores e carece de formação básica, é tudo um ciclo, né?
E de coragem, né?
Inclusive, eu digo para os meus alunos que nós, enquanto sociedade brasileira, né, a gente tem que olhar primeiro para a gente, nós ainda não paramos para discutir e para fazer um projeto de educação à altura do nosso povo, das nossas demandas sociais. A gente muitas vezes importa coisas nos currículos, coloca o currículo, vamos criar agora os itinerários. Que bom! Mas como é que vai ser esses itinerários? Marcos Bessa levantou uma questão interessante, né? Nós temos aí não sei se Marcos Bessa já teve a oportunidade de dar uma olhada com os orientadores dele, mas nós temos praticamente duas bases nacionais curriculares comuns. A base curricular do ensino médio não tem nenhuma da estrutura, não tem nada da estrutura da base do fundamental. Nós retornamos ao problema anterior. Qual era o problema anterior no currículo? As diretrizes de matemática eram só diretrizes e não esclareciam para o professor o que era preciso ensinar. E aí tem gente que é contra a BNCC, para o bem ou para o mal, não importa. É um programa, é uma diretriz que diz. Mas no ensino médio ela não diz, ela só diz que vai ter os itinerários formativos. A gente estava analisando um trabalho agora, uma jovem falando de estatística, Marcos Bessa, defendendo uma dissertação agora lá no PPG, só encontrou a palavra medidas de tendência central. Hoje a gente está falando tanto de média móvel, da terrível catástrofe que vivemos por conta da pandemia, média móvel, e medidas de tendência central na BNCC do ensino médio só aparece uma vez num documento de mais de 200 páginas. Não temos projeto.
Ou temos, né? Ou temos um projeto, que é um projeto de má formação, de uma manutenção de uma população desinformada, que esse é que é o grande... É isso que às vezes me faz pensar que às vezes a gente está enganado porque a gente pensa que não há projeto. Na verdade, há um projeto. E o projeto é subjugar o povo, né? Subjugar aqueles que têm menos acesso à informação, as pessoas, elas serem lubridiadas mesmo. Acho que talvez seja esse. Porque não é possível que nós, né, Zé? As pessoas que trabalham, que discutem isso, professor Alvino, e tantos outros que a gente conversa nesse Brasil todo, entenda como é que funcione a coisa e saiba como fazê-lo funcionar. E as pessoas que estão para fazer com que ela tenha que fazer funcionar são exatamente pessoas que pensam completamente contrário. Então, assim, só me faz achar que há um projeto e é um projeto claro. É muito interessante quando se fala da questão da valorização do valorização docente e tudo, né, em determinados momentos da nossa, da nossa trajetória, e quando se eles, essas pessoas entram nos papéis, nos cenários políticos, de onde tem as decisões, vamos dizer assim, eles estão com a caneta na mão e tem os poderes de decisão, essa coisa não aconteça ou ela aconteça justamente ao contrário. Né? Nós estamos vendo aí um retrocesso na educação, né? Nós estamos tendo problemas dentro da ciência, no momento em que mais a gente deveria ter a ciência ao nosso lado, em termos de pesquisa, a UFMG, a Universidade do Paraná, e outras universidades, e agora eu peco pela memória, mas outra universidade do Brasil, se não me engano é a USP, deixou de receber investimento, né? Um investimento que e aí é uma outra coisa interessante, né? Deixou de receber investimento justamente para desenvolver uma vacina nossa. E aí você vê, porque eles ensinam para a gente que a gente não pode ter dívida. A única coisa que eles falam para a gente é que a gente não pode ter dívida. É por isso que o pobre, né, as pessoas de baixa, cumprem com as suas obrigações financeiras. Saiu no jornal que circula de Notícias Econômicas de Brasília, me esqueci, ele é bem famoso, se o professor ouvindo lembrar, me passa, que mais de 90%, superior a 95% o pagamento das pessoas de baixa renda nas suas compras, né? Compras financiadas, seja de casa própria, seja de carro, seja do que for, né? Ou qualquer tipo de financiamento que se faça em relação a... Eles pegaram o exemplo do Minha Casa Minha Vida, mas tem outros exemplos que eles conseguem dentro dos sistemas de crédito que existem. Eles pegaram que a confiabilidade nas pessoas mais humildes chega a mais de 95%. E esse valor não chega nem a ser perto do que as pessoas que têm realmente poder financeiro ou estão acima bem acima da média, que não cumprem.
Mas deve assim, bilhões para o NPS, né?
Bilhões.
Aquele prêmio Nobel, aquele banqueiro, acho que indiano, que criou um banco para os pobres. Prestava 30, 50, 100 reais, porque os pobres pagavam. Ajuda o mínimo. Ficou riquíssimo. Porque o banco ficou riquíssimo porque ele tinha mais dinheiro para emprestar para promover para o pobre. Não. Os bancos são feitos para ricos. Esse é o grande problema. Então, veja bem, eu me lembro de um livro de 1978, da Melhoramentos, o título é Filosofia da Educação Brasileira. E o primeiro, quatro autores, um deles, Alfredo Bosch, que morreu há pouco tempo, o outro era o Durmeval Trigueiro Mendes, e o outro, não sei se o Durmeval está vendo, eram quatro autores. O Durmeval Trigueiro Mendes... Existe uma filosofia da educação brasileira? Foi o primeiro capítulo. Eu tenho o teu livro comigo aí, Forma de Baralho ainda. É de 78, é Melhoramento. Não existe mais. Então, esse livro diz assim: que o que o governo quer, o que o rico quer, o governo está aí para servir os ricos, para servir o Supremo Tribunal Federal, né? Ele quer que a educação seja meia sola. O que é que vocês dizem disso? Marcos e Zé Luiz, para terminar.
Veja.
Que a didática abrange não só matemática, biologia, campo da Bonar, biologia, português e tudo, né?
Pois é. Essa colocação, o senhor fez uma colocação dos bancos. E ela é muito interessante, um ponto que o senhor falou do banco do indiano, né? Que ele fez. Hoje, na França, existe um banco, eu estava procurando aqui o nome dele que eu me esqueci. Hoje, com a internet, a gente pode procurar aqui, mas eu não achei. É um banco que foi criado na França por um grupo em que você, quando aplica o seu dinheiro, você destina o dinheiro a quem você quer aplicar. Então, assim, se o senhor é contra investimento de empresas que investem em armas, né? Porque você coloca o seu dinheiro no banco, você não sabe para onde seu dinheiro vai. Né? Seu dinheiro pode estar indo financiar coisas que você não concorda. Né? Agronegócio, especulação financeira, enfim. Coisas que você não tem conhecimento. Então, esse banco francês, quando você deposita o seu dinheiro, você já destina esse dinheiro para uma coisa. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Porque uma coisa que muita gente não sabe. Às vezes, nós estamos financiando grandes fortunas aí e continuar devendo, como os próprios bancos. como os próprios bancos. Então, assim, essa situação ela tem que ser discutida e ela tem que ser pensada. Mas, voltando ao que o senhor perguntou, professor Alvino, eu penso o seguinte, eu acho que a escola ela tem que ter uma mudança radical na escola, para que você atenda a sociedade que nós queremos. Mas aí a gente tem que ter coragem para se discutir isso. Né? Tem que se ter coragem e tem que se ter vontade política para fazer isso. Para fazer uma transformação dentro da escola. A escola ela é a mesma de milhões e milhões de anos. Né? Milhões e milhões de anos é um exagero, lógico. Mas ela é de muitos anos, de séculos. Né? Então você tem uma escola em que é o mesmo perfil, são as mesmas coisas. Né? Onde você vai buscar conhecimento. Conhecimento está na rede, está na internet, está em todo lugar. Então eu acho que você tem que ter uma escola que ela... Você tem experiências, e nós vamos ter, né? O senhor vai ter uma apresentação do pessoal do Paranoá, não é isso? Da escola semana que vem, que a diretora discute sobre isso, eu achei isso espetacular, que é um modelo outro de escola. É um modelo que pensa exatamente esse formato do como é ensinar e como é que é aprender. Então, assim, essas escolas é que elas vão poder transformar e mudar essa sociedade. De fazer com que você forme e transforme cidadãos e cidadãs. Porque, caso contrário, professor Alvino, eu acho que a gente, por mais que a gente... É porque eu tenho uma mania de falar isso. A gente tem... O senhor conhece a Anne Marie, né, que é minha filhazinha mais nova, né? Então, ela tem aquele brinquedinho... Ela tinha aquele brinquedinho que pegava... Você pegava o quadradinho para enfiar dentro do espaço, né? Do quadrado, do triângulo, do círculo. O que eu fico vendo é a gente querer enfiar um triângulo no lugar do círculo. Ele não vai caber, mas é o que a gente tem feito com a escola. Não cabe mais nessa escola as coisas que a gente traz de fora, que tem coisas boas que a gente tem que adaptar, como eu falei aqui anteriormente, que a gente tem que pensar, mas a gente tem que pensar numa nova escola, numa escola... aproveitando esses bons trabalhos que foram feitos, mas pensar numa outra escola e não tentar adaptar uma escola em que a gente tem professores mal formados, né? Mal formados até que a gente, por mais que a gente tente mudar o currículo da nossa escola, da formação deles, ela é defasada, né? Porque o professor necessita de uma capacitação contínua. Né? A sociedade muda, o professor ele tem que mudar e acompanhar essa sociedade.
Muito bem, então, professor Marcos. Vamos passar agora.
Já, a prata está certa, é o do tempo.
Está terminando, então. Já listei 2 minutos para fazer as últimas palavras. Aprendi muito com vocês. Eu estou dando as minhas últimas palavras, eu agradeço vocês. Zé Luiz, as suas últimas palavras para a gente terminar, porque, de quando, nosso tempo é exíguo, né?
Eu conheci um senhor há um bom tempo atrás, alguns anos atrás. Ele veio aqui, ele chegou do Paraná, né? E foi para a minha universidade. E, na verdade, eu fui primeiro ouvi-lo na universidade vizinha, depois ele veio para a minha universidade. E, quando ele veio aqui, ele falava da informação, da necessidade que nós temos de processar essas informações. Ele dizia que os alunos de hoje não são os mesmos alunos de 20, 30 anos atrás. Então, se a escola já tinha problemas em funcionar para a vida naquela época, imagine agora. Então, era um senhor que trazia conhecimento para nós sem saudosismo, muito pelo contrário, com inquietações. Tá? E é com esse depoimento, com esse testemunho desse senhor, que é o professor Alvino Mose, que eu termino minha fala agradecendo a Marcos pelo debate, pela conversa, agradecendo ao professor Alvino, agradecendo a todos que fazem aí a Central de Notícias da Uninter, né? E foi uma tarde maravilhosa.